Paris FM, a número 1 em todo lugar. Guns N' Roses na programação em November Rain. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Love Night. Muito amor no ar. Agradeço de coração a você que esteve conosco, fazendo companhia nesta noite especial, enviando seu carinho, suas mensagens e principalmente abrindo as portas do seu coração para a nossa programação. Que as músicas desta noite tenham despertado belas lembranças, renovado esperanças e levado um pouco mais de amor para a sua vida. Eu sou Adilson Miranda e deixo um grande abraço a todos os ouvintes da Paris FM. Que Deus abençoe a sua noite e madrugada, proteja o seu descanso e ilumine os seus sonhos, tá bom? Lembre-se, o amor sempre encontra uma maneira de tocar o coração de quem acredita nele. Bom, boa noite. Durma com Deus, tá? E até a próxima edição do programa Love Night. Muito amor envolvido, muito amor no ar. Seguir o papo de redação, a reprise. Beijão.
Você ouviu Love Night, o programa mais romântico do seu rádio.
Love Night.
Paris FM.
A seguir é recomendado para maiores de 12 anos.
Agora, papo de redação, Paris FM. Os profissionais reconhecidos e experientes vão discutir, opinar, analisar e debater as notícias, os fatos e acontecimentos do dia a dia. O Rádio Inteligente está de volta. Está no ar. De redação. Oferecimento.
Para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. Bateria Eliar. Escolha a Eliar certa para o que você precisa. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Sicoobi Credisul, a maior cooperativa de crédito da região norte. Portaria.com, cuidando melhor de você. Irmãos Gonçalves, comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Asper, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de redação.
Feira 26 de junho. Está no ar Papo de Redação. Acompanhe a nossa programação onde você estiver. Acesse o YouTube e procure por Rádio Paris FM. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Baixe também o aplicativo Paris FM ou acesse o nosso site www.parecisfm.com. E para participar da nossa programação, envie sua mensagem pelo WhatsApp 69 999 88 98 98. E tem mais, à meia-noite você confere a reprise do programa Papo de Redação, com os principais debates, entrevistas e informações que movimentaram o dia. E você acompanha o Papo de Redação pela Paris FM Alto Paraíso, Paris FM Santa Luzia, Paris FM Nova Brasilândia e Paris FM Vilhena. Dia 15 minutos. Tá atrasadinho hoje, né, Serginho?
Pois é, eu quero...
Boa
tarde, Benício, Cícero, Everton, Eric, eu quero primeiro agradecer, Erivaldo, quero agradecer a vocês por ter atrasado o programa até que eu chegasse, porque sem a minha presença, você sabe, né?
Não, a audiência não é a mesma.
É perto do zero. Benício, deixa eu dar uma notícia. O Brasil, surpreendentemente, se classificou para a próxima fase dos jogos. Vamos jogar contra o Japão na segunda-feira às 13 horas. Como eu fui convocado de última hora, o que que a direção da empresa decidiu? Decidiu que na segunda-feira nós não vamos ter o papo de redação. Entendeu, Cícero?
Entendi, na segunda-feira não teremos.
Mas em função da minha convocação, Beninda, tá? Então, segunda-feira os ouvintes terão muita música, e na terça nós voltaremos comentando a tragédia que se antevê do jogo Brasil e Japão.
Mas eu vou sugerir a direção.
Sim.
Que ao invés de toda essa atrapalhada aí, colocasse o Sérgio Pires de plantão acompanhando o jogo pela televisão.
Exatamente.
Informando os ouvintes.
E narrando, Beni, com o nome do japonês, que eu falo japonês fluentemente.
Exatamente,
né?
Isso. Por exemplo,
Sujaro no Muro, eu conheço todos eles. Beni, o meu destaque é a situação da Venezuela. Uma tragédia humana.
Mais de 500 mortos. Ontem a gente estava em 160, mas...
Além de quase 600 mortos, 50 mil desaparecidos. Ou seja, pode ser a maior tragédia da história da América Latina em termos de terremoto. Talvez só não superada por aquele terremoto terrível do México, da cidade do México, né? Lá nos anos 90, se não me engano. Então, os venezuelanos merecem toda a solidariedade. É um povo sofrido, um povo que saiu recém de outro terremoto terrível, que foi o governo do Nicolás Maduro e do outro lado, o Chávez. O povo estava começando a respirar e sofreu essa tragédia. E o que assusta mais ainda, Benício, é que não foram só os dois terremotos da Venezuela, um seguido ao outro, com diferença de 28 segundos. Houve mais cinco terremotos em lugares diferentes do planeta. Nos Estados Unidos, no Japão, em Singapura, se não me engano, enfim. Ontem foi o dia da tragédia, embora esses outros terremotos tenham tido um volume de tragédia menores. Nenhum passou de 5,5% na escala Richter. Da Venezuela foi 7,2 e depois 7,5, um seguido do outro. Então, olha, a destruição na Venezuela, quem está vendo o noticiário, quem está vendo as fotos, quem está vendo os sites, é inacreditável. Cícero Moura.
Eu?
Ah, não, Benê Andrade. O Cícero está olhando para mim, me chamando, você.
Mas
ele está fazendo sinal para mim falar correndo.
Muitos brasileiros não se lembram de uma grande tragédia nesse país, chamado Brasil, ocorrida lá nos anos 1960, com o incêndio do Grande Circo Norte-Americano no Rio de Janeiro.
Lembrei, menino.
Foram mais de 537 mortos, entre eles 370 crianças, cara.
Sim. O edifício Joelma em São Paulo também, Beni?
Joelma é a coisa mais recente.
O Beni acompanhou o Joelma.
Joelma em São Paulo. Agora, Beni, até antes de eu dar boa tarde, tem uma situação de emergência nesse momento na Jorge Teixeira, ali perto da Defensoria Pública. Eu ainda não sei o que é. Inclusive, o Eric está atrasado por conta disso, que o trânsito está um caos, a PRF está lá. Meu Deus. E o helicóptero do Corpo de Bombeiros tentando pousar. Não sei o que é, se tiver algum ouvinte nos acompanhando, que passou, que viu, que está no local, por favor, mande aqui pra gente. Qual é o nosso, o Ervaldo, o nosso WhatsApp aí para o ouvinte mandar informações pra gente, para a gente entender aqui, ver o que acontece. Tem aí, Benê, por gentileza, o nosso número?
Vamos lá.
Nosso WhatsApp.
É o 99988-9898.
Muito bem.
Repetindo, 69 9
99 88 98 98.
Muito bem, 99 88 98 98. Então aí quem tiver, enfim, quem acompanhou, quem está no local, que puder passar informações para a gente entender o que de fato houve, né, e mobilizou tanta gente, né, mobilizou PRF. A PRF é normal porque ali é BR, né?
Mas o Eric
corpo de bombeiros. O Eric, você viu o que aconteceu, Eric? E aí ali na Jorge Teixeira, perto da defensoria?
Boa tarde, amigos. Na verdade, o trânsito estava muito lento. E a hora que eu passei no cruzamento ali da Pinheiro com Jorge Teixeira, estava a PRF travando ali a passagem. Mais à frente, dava para perceber servidores do acho que ali é a defensoria pública, né?
O prédio ali na esquina.
Do lado de fora do prédio, e o helicóptero do Corpo de Bombeiro tentando pousar, juntamente com outras duas viaturas do Corpo de Bombeiro. Não sei se foi princípio de incêndio, o que foi, mas algo aconteceu ali.
Eu já coloquei aqui, então, quem, os amigos que nos acompanham aí, que puder mandar informações, passar pra gente até como utilidade pública.
Né? Quem quiser evitar um trânsito que tá bem complexo, evita.
Quem tiver pressa, evita.
Um dos motivos, Cícero, dessa esculhambação no trânsito são os caminhões, né? Eu vim pra cá agora.
Isso aí ali já foi falado.
Só na Jorge Teixeira, eu acho que uns 10 caminhões passaram em minutos. E agora eles estão transitando também pela Rio Madeira. Não tem asfalto que aguente o caminhão com essa tonelagem toda. Vai destruir todo o asfalto da cidade.
Ô Serginho, e outra coisa, eu aplaudi uma iniciativa da prefeitura logo no início da gestão Léo Moraes de tirar esse trânsito ali da Jorge Teixeira, esse trânsito pesado, que é um inferno para quem, até pros transeuntes, né, os pedestres que precisam. Eu não sei por que voltou. Qual foi a mobilização que teve, por que a prefeitura recuou? Inclusive, a prefeitura pode nos explicar isso.
Eles avisaram, foi decisão do DENIT. Né?
Pois é. Então, vou botar o DENIT para cuidar do trânsito lá. Vai o seu Emanuel e companhia para resolver o problema do trânsito.
Coitado, mano.
Então, agora porque é um caos ali.
Acontece que a prefeitura tem a ver com isso também, porque ali é uma área municipal.
É área urbana, né?
Urbana.
Mas aí fica isso aí, Benê, esse jogo de empurra. Um passa pro outro passa pra um.
A rodovia, né? É. Que vai passar por fora da cidade, que o DENIT empurra pro o governo empurra pro DENIT há 20 anos, né?
Então, tem essas coisas aí que a gente não consegue entender. Mas vamos lá. Boa tarde, querido Benê.
O seu destaque.
Boa tarde, Benê, Serginho, o Eric que chegou aqui. Nosso amigo Elivaldo, a todos os amigos que nos acompanham. Olha, o meu primeiro destaque, deixa eu ver aqui que chegou uma mensagem aqui com foto e vídeo. Porto, não tem aqui. É outra pauta que nos mandaram aqui. Bom, ainda não tem nada que eu estou aguardando alguém que pode nos trazer informações. Vamos lá. Elivaldo, por gentileza, meu destaque são os dois áudios que a gente vai colocar no ar agora. Pode colocar, por favor, Elivaldo.
Bom dia, seu Cícero. Tudo bom? Tá bom de só fazer uma reportagem da burocracia que é para fazer um RG em Porto Velho. Porque, ó, por causa de 5 minutos, já não querem atender para fazer. Pensa na burocracia que é. Agora, para tirar um título, basta você mostrar a tua cara e a tua digital que eles tiram na hora.
Muito bem, tá aí. Como essa moça mandou para mim, eu tenho centenas de pessoas que já reclamaram, reclamaram não é de hoje, dessa questão de tirar o RG, ou a carteira de identidade, como queira, RG é o registro geral, para quem não sabe, a lentidão, a burocracia. Eu não sei o que acontece nesse setor do governo, de verdade, não sei. Não sei se é a Polícia Civil que tá encarregada disso, enfim, é o governo. E aí é a estrutura governamental. Essa moça aí indignada, dizendo que para tirar o título eleitoral, para votar, em 5 minutos tá tudo pronto, Benê. É rapidinho, tá resolvido. Agora ela lá teve que sair do trabalho, pedir dispensa pro chefe, e chefe já olha com a cara meio atravessada, entendeu? Ela achando que como ela agendou, como ela marcou, ia ser fácil. Tá aí, ó. A moça indignada, aborrecida pra caramba com o descaso com o cidadão, o tempo perdido e ela dando explicação para o chefe de que, olha, sinto muito, me desculpa, mas não tem, assim, tem que aguardar. Então, esse é o meu destaque hoje, essa falta de respeito com o cidadão, que precisa, o RG é um documento importante, é um documento necessário, tem essa troca, enfim, alguém tem que fazer alguma coisa.
E o pior, né? Isso é o Brasil todo. Não é só Rondônia, não. Tá uma palhaçada isso aí. Bem, momentos atrás, alguém do jornalismo da SIC TV esteve aqui neste humilde estúdio procurando pelo doutor Eric. Então, eu faço questão de dizer que ele está aqui do meu lado. Eric, boa tarde.
Mas, Pedro, depende. Como é que você faz isso? E você é cobrador?
Cobrador, é.
E você é cobrador ou cobradora? Como é que faz?
Será?
Aí você vem dizer que o rapaz está aí, mas que coisa séria, hein?
Pisei na bola, hein?
Boa tarde, Beni, Cícero, Elivaldo, Everton, Serginho, ouvintes da Rádio Parecis, professor Peixoto, professora Jacina, de onde estiverem nos olhando sempre. Beni, meu primeiro destaque é a deflagração de uma operação contra o garimpo ilegal, mais uma vez no Rio Madeira, onde a Polícia Federal e o IBAMA destruíram 29 dragas e motores nessa operação. As embarcações e motores foram destruídas, né, através dessa operação. Os equipamentos eram usados para extração irregular do minério, segundo a Polícia Federal e o IBAMA. E a Polícia Federal, em nota, diz que atingiu parte da estrutura operacional de grupos que atuam de forma clandestina na região. Um inquérito apura os fatos, busca identificar os financiadores das operações criminosas e responsabilizar quem atuava na extração ilegal no Rio Madeira. Isso já virou um constante. Nós recebemos esse tipo de operação pela Polícia Federal e IBAMA aqui em Rondônia. E hoje, mais uma vez, mais 29 dragas foram destruídas no Rio Madeira, segundo a reportagem aqui do Rondônia Agora. Esse é o meu destaque de hoje.
Bom, eu quero. Posso comentar já, Beninho?
Claro.
Tu não tem destaque?
Depende, Beninho, do que você vai comentar.
Não, eu vou dizer que o Eric está dando a notícia que é verdadeira e que eu lamento. Porque a Polícia Federal destrói primeiro os bens e depois abre inquérito para saber das responsabilidades. E essas pessoas. Algumas são dragas, outras são balsas. E algumas dessas dragas são casas também de... Eu subi a escada correndo.
Tô vendo.
São casas de pequenos garimpeiros e que vivem sofrendo como se fossem bandidos. Tu não houve nenhuma operação contra as facções criminosas que dominam a Amazônia. Zero. Tu não houve nenhuma notícia de que os bandidos que estão dominando as áreas onde os jovens não têm emprego e precisam trabalhar foram atacadas. Mas o garimpo não. O garimpo aí faz parte do esquema do governo Lula de terrorismo ambiental.
Tudo bem. Por favor, dá uma respirada. Né? Aí você continua. Isso.
Não, já está. Já disse o que eu tinha para dizer.
E vocês aí? Como recebem mais essa violência?
Beni, o que é lamentável é nós sabermos o seguinte: a legislação, ela estipula que em caso de impedimento da retirada dos equipamentos do rio ou de onde ele estiver em operações como essa, está autorizada a destruição do equipamento. Agora, a pergunta que fica é: essas balsas, esses motores, eles chegaram voando no Rio Madeira? Eles chegaram de alguma forma. E se eles chegaram de alguma forma, por que não retirá-los? Dá muito trabalho? O que é que acontece? Por que não tutelá-los eles ao Estado? e depois do devido processo legal, fazer a destinação correta para esses equipamentos, caso não seja devolvido aos proprietários.
Agora, destruir os equipamentos é lei?
Não é lei, mas está permitido na lei.
É uma portaria.
Então está errado.
É uma portaria. E lá, Beni, mas isso não é, isso é a ponta do iceberg. Porque aí nós colocamos no mesmo pacote que eu chamo de terrorismo ambiental. Não tem outro nome para mim, né? E o meu CPF que está dizendo.
Mas terrorismo ambiental.
É a apreensão.
Volta você calma, com a história calma, do terrorismo
calma,
ambiental.
Calma,
a Polícia Federal cumpre uma ordem, uma decisão de um juiz, e vem ele de novo, Beni, com o terrorismo
ambiental. Para mim é ambiental. Terrorismo ambiental. É um absurdo. Os caras prenderam quase 400 cabeças de gado, de pequenos e pobres produtores, devolveram menos de 200 em estado lastimável, todas morrendo de fome, e 157 mortas. Isso faz parte também da... O juiz disse, olha, vocês vão lá, prendem o gado e deixam o gado morrer.
Peraí,
é isso aí.
Sérgio, você está dando uma denúncia séria, Sérgio.
Não, eu não estou dando uma denúncia séria. Eu estou publicando
que houve uma apreensão de 400 cabeças de gado.
É só pesquisar no Google, isso aí.
Pelo IBAMA.
Pelo IBAMA e pelo
ICMB. E devolveram a metade.
Menos da metade.
Isso é roubo.
Ah. Não, é que eles dizem que o gado morreu.
Mas o que está acontecendo...
O gado morreu de quê?
O que está acontecendo...
Ou de susto, pela operação policial.
O que está acontecendo no Pará é roubo, sim. Inclusive...
Bom, Eric disse isso.
Inclusive, ICMBio está indo de madrugada... Na propriedade desses produtores, o que é ilegal.
Então, Eric, só para ajudar no seu comentário, o meu primo, o Joãozinho Scolaudi, mora em Marabá, está nos ouvindo agora pelo... Beijo no coração, querido Joãozinho. Está ouvindo? Presta atenção nisso aqui, Joãozinho, e já me confirma aqui depois.
Pode prestar atenção.
Essa informação aqui do Eric sobre essas operações, onde o cidadão é prejudicado, onde a população é quem sofre as consequências, segundo meus colegas aqui, principalmente o seu Sérgio Pires, de atitude arbitrária por parte de IBAMA,
É terrorismo, não falei a verdade. Terrorismo,
vamos lá.
Depois bota o Joãozinho no ar para explicar.
Pode ser, Joãozinho, se você puder falar com a gente, é só me dizer que eu mando o número aqui que o nosso colega aqui, o Elivaldo, entra em contato com você.
Beni, a forma como eles estão fazendo é irregular. Primeiro que você não chega na propriedade de ninguém de madrugada para fazer recolhimento de bens. Né? Segundo o que o Sérgio falou, é uma realidade da forma como estão acondicionando esses animais. Nós tivemos aquela cena dos produtores tirando os animais de dentro de caminhões fechados. Né? E a argumentação que o governo faz sempre é pautada no quê? Eles não têm guarida na lei, na legislação, eles criam uma nota técnica para executar a operação. Então, assim... É irregular, a forma como estão fazendo, eles não estão respeitando o devido processo legal. Esses produtores, em momento nenhum, tiveram o direito de se defender, porque sequer receberam uma notificação de que seriam que seria feita essas operações. Então, assim, tem muita coisa que está errada nessas operações.
O governo emitiu uma nota técnica também, obrigando o transporte de gado pelos produtores... Em caminhões com ar-condicionado.
Sem ar-condicionado.
Não com ar-condicionado.
Não, proibindo sem ar-condicionado, é sem ventilação apropriada para o animal.
Colocaram ventilação, inclusive ar-condicionado, como exigência. Aí vai o IBAMA e o ICMBio e pegam lá 50 cabeças de gado e tocam no caminhão que não tem um buraco para entrar um ar. Então, eles enlouqueceram, Beni. Enlouqueceram. E aí o Cícero trata isso como se fosse uma coisa absolutamente normal. Vamos ficar quietinho porque algum juiz decidiu. É a mesma coisa do juiz que decidiu prender os pais que ensinavam as crianças em casa e nós temos que ficar quietos.
É, então vamos fazer o seguinte.
Por favor.
Vamos fazer o seguinte, vamos incentivar a arbitrariedade, o desrespeito à justiça.
Mas é um absurdo isso. Tá dizendo, doutor? Mas eu não estou incentivando isso, eu estou dizendo que eles estão fazendo isso.
São duas coisas distintas.
Não, não são distintas. Eu estou pegando a base do teu raciocínio. É uma ordem judicial. Sim. Tem uma ordem judicial. Então toda ordem judicial, por mais absurda e doentia,
tem que cumprir.
Tem que cumprir.
Pronto.
Tem que cumprir, mas pode protestar.
Agora,
é o que eu estou fazendo.
E pronto, houve arbitrariedade, é claro que, eu sou solidário a você, claro, a questionar, que a saber o que foi, o que acontece, que foi desrespeitado o direito da pessoa.
Deixa eu te perguntar, se tu fosse um pequeno produtor de gado, tivesse lá 20 cabeças de gado, 40 anos morando no mesmo lugar, daqui a pouco o Sérgio Pires, que é um juiz, decide que aquela área lá, segundo o governo federal, é uma área de proteção e tu tem que perder tudo que tu tem. Na madrugada, chega o Beni com a polícia, leva o teu gado, destrói a tua casa, destrói teu curral, acaba com tua plantação.
Não ia levar mesmo, eu ia receber a bala.
Ah, pois é, mas aí,
Que
outro.
Nem o Roberto Jefferson recebeu a Polícia Federal. Só que é uma outra situação. Ele recebeu.
Não, mas eu tô usando a mesma situação. Imagina, Benito, tu tem 70 anos, tu tá 40 anos na terra, trabalhando que é um doido. Nunca passou da sobrevivência. Aí vem o governo lá e tira tudo que tu tem e te põe pra fora, te deixa sem nada. Tá certo isso?
Mas
tu não tem que berrar contra isso?
Ô, Sérgio, quem é que você viu nesse programa que apoia isso?
Não, mas... tu disse que o juiz deu a ordem, deu a ordem. Não, e eu contesto a ordem do juiz.
Pronto. Agora você dizer que é ilegal... Como que é ilegal,
Eu
Sérgio?
Não disse que é ilegal, eu disse que é terrorismo. É isso que eu disse, terrorismo. E é o terrorismo do aparelhamento estatal contra os pobres. Não é contra... Claro que tem fazendeiro grande nesse meio que tem... Que realmente tem que ser, se for o caso, penalizado. Se invadiu, tem que ser. Mas e aquela gente?
Não existe grande latifundiário, não. Não tem isso. Grileiro não tem também. Não,
mas tem. Tem grileiro aqui de Rondônia que grilou a terra há 50 anos. Foi chamado pela federação para ocupar a terra e produzir, recebeu o documento,
mas
e
não
hoje
pra
é grileiro.
Tomar na mão grande.
E hoje é grileiro.
Não para tomar na mão grande,
mas
aí
tirar é diferente.
De quem tinha.
Nós temos que separar as coisas. Esses caras que destroem madeira, que destroem área de floresta, esses têm que ser punidos. Agora, esses pequenos produtores, garimpeiros, pequenos produtores de gado, pequeno produtor de café, pequeno produtor de banana, essa gente tem que perder tudo que tem e a gente tem que ficar quieto? Eu não fico.
É complicado. Eu vi ontem, anteontem, um vídeo onde o presidente Lula, me parece que é um vídeo não muito recente, ele falando para um público no auditório, bravo, dizendo que pobre nasceu para trabalhar.
Ah, mas aí foi uma frase que pegaram no meio do discurso. Eu entendi.
Estou dizendo o que eu ouvi, entendeu? E criticando a pobreza, enfim, tá difícil, né?
Beni, a verdade é a seguinte, se nós nos conformarmos com o que está acontecendo no Brasil, aí tá tudo certo, então nada que tá acontecendo aí tá errado. Um trilhão de dívida pública tá certa, os ataques contra produtores está certo, a proteção às facções está certa. Se nós nos silenciarmos, então está tudo certo. Então eu não me silencio enquanto eu tiver voz.
Muito bem, vamos para o nosso intervalo, né? Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem vem, você ama de verdade e está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224 1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com, cuidando melhor de você. Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar um plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone e WhatsApp 69-2181-3954. Repetindo, 69-2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes. É isso aí, torcida brasileira. O Brasil está na luta pelo Hexa. É o país inteiro conectado para ver a seleção fazer bonito na Copa. E quem também está batendo um bolão é o Aprender Conectado, programa que já levou internet de alta velocidade a mais de 24 mil escolas públicas em todo o Brasil. E olha, a bola está em jogo. Todos os dias, centenas de escolas são conectadas para fazer milhões de estudantes virarem craques na vida, conquistando o mundo sem sair da sala de aula e transformando o futuro de suas famílias e comunidades. O Aprender Conectado integra o programa Escolas Conectadas do Governo Federal, que vai conectar 138 mil escolas públicas e trazer esta taça pra gente. Vamos mostrar para o mundo que a gente faz bonito em todos os campos. Aprender Conectado. Bom sinal para a educação. Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. O pneu Kelly Ed Tour em 2, 17570 aro 13 para Uno e Palio. 21 vezes de 14,80 no cartão. O pneu Kelly Ed Tour em 2, 17570 aro 14 para HB20 e Gol. 21 vezes de 19,90 no cartão. O pneu Kelly Ed Sport 2, 205,55 aro 16 para Estrada e Corolla, 21 vezes de R$22 no cartão. Golaço na economia na Pemasa. No Pix fica mais barato ainda. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Você está pensando no seu futuro e na sua família? Mais que um planejamento para garantir uma aposentadoria tranquila, a previdência do Sicoob é um investimento em quem você mais ama. Plano completo, com coberturas de risco e perfil para cada visão de futuro. E o melhor, a partir de R$50 mensais. Previdência do Sicoob Credisul. Consulte pelo app Sicoob. Sicoob Credisul. Mais de uma escolha financeira, Elivaldo.
Papo de redação.
Vamos torcer pelo Brasil juntos pelo Hexa. Seleção de ofertas Irmãos Gonçalves. Carne bovina frigon costela ripa 18,98 quilo. Açúcar cristal dos quilos 2 quilos 4,35. Linguiça suína Nutribras 14,80 o quilo. Uva Vitória embalada PG 500 gramas 6,98. Lava roupa sem pó brisa floral 1 kg 600 gramas 8,98. Arroz Bernardo tipo 5 quilos 19,45. Frango congelado Avinorte 8,89 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. Torcer pelo Brasil é um barato. Irmãos Gonçalves.
Todos os dias alguém toma uma decisão capaz de salvar uma vida. Às vezes essa decisão acontece ao doar sangue. Outras vezes ao escolher dirigir com responsabilidade. Uma bolsa de sangue pode representar uma nova chance para quem precisa. Mas o respeito às leis de trânsito pode evitar que essa chance seja necessária. Quando você respeita o trânsito e doa sangue, a vida agradece em dobro. Detran Rondônia.
Ronda e Vel, atenção, últimos dias da campanha, está chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha taxa zero no HRV 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Curta a gente no Facebook. Procure por Rádio Parecis FM.
Recordes de chuva, altas temperaturas, céu tomado por fumaça, rio no nível mais baixo da história. Enquanto nossa atitude não mudar, os desastres vão continuar acontecendo. A mudança no clima não é coincidência. Você já percebeu. Agora é hora de agir. Cuidar de Rondônia é cuidar da nossa gente. Assembleia Legislativa de Rondônia.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria é Eliá. Eliá. Dura até 3 vezes mais. Eliá. Que move o mundo e faz mais. Eliá. É líder nas montadoras. Eliá. Você em primeiro lugar.
Eliá. A bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliar, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Doutora Núria Rachet, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui a primeira vez, foi como paciente. Amor à primeira vista, assim, eu amei. Depois que eu vim, toda a minha família veio. Então, todo mundo virou paciente daqui. Vim pra cá fazer residência, então me encheu mais ainda os olhos. Foi quando eu me apaixonei, de fato, pela oftalmologia. Eu sou especialista em retina e vítreo hoje. E o hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Eu consegui aprender aqui. Tem várias tecnologias novas. O hospital tá sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império. Só tem crescido cada vez mais rápido. E não só em estrutura, mas em qualidade, em atendimento. Então, o céu é o limite por aqui.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
E aí, já tá seguindo a Parecis no Instagram? Siga, arroba Rádio Parecis FM.
O agro de Rondônia segue crescendo e levando desenvolvimento para todo o estado. Com o programa Plante Mais, o governo de Rondônia já distribuiu mais de 6 milhões de mudas de café e 300 mil mudas de cacau, incentivando a produção rural nos 52 municípios do estado. Hoje somos referência nacional na produção de café robusto amazônico, com mais de 2 milhões e 280 mil sacas produzidas. E no cacau, já somos o 4º maior produtor do Brasil e o 2º da região norte. Um governo que se importa, entrega trabalho e resultado. Governo de Rondônia.
Chuveiro sem pressão em casa ou buscando o melhor material para o seu poço artesiano? Venha para a Loja das Bombas. Bomba solar com até 100 mil litros por hora, pronta entrega. E pressurizadores automáticos que resolvem a falta d'água no seu banho. Somos uma loja técnica autorizada e parceiro número 1 dos poceiros, com a bomba certa para cada necessidade. Loja das Bombas, toda solução em água que você precisa está aqui. Loja das Bombas, Nações Unidas 716, ao lado do Itaú. Telefone WhatsApp 69-3229-7453.
Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o Café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do Café Chique, Rua Alto Madeira, 4607, Setor Industrial. Telefone WhatsApp 999879634. Siga arroba cafechique.ro. Vem ser chique você também.
Parecis FM.
Parecis.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Recordes de chuva, altas temperaturas, céu tomado por fumaça, rio no nível mais baixo da história. Enquanto nossa atitude não mudar, os desastres vão continuar acontecendo. A mudança no clima não é coincidência. Você já percebeu. Agora é hora de agir. Cuidar de Rondônia é cuidar da nossa gente. Assembleia Legislativa de Rondônia.
De volta, papo de redação Parecis FM.
Muito bem,
Beni.
Pois não, Cícero.
Beni, lembra que a gente estava falando no bloco anterior, né, e eu disse, o Eric deu o destaque dele se referindo ao Pará, e está na linha com a gente, né, o meu querido primo Joãozinho Scolaudi, que mora em Marabá, lá no Pará. Acompanha de perto essa situação que ocorre lá
do gado,
enfim, essas ações da PF, do IBAMA. E o Joãozinho, Beni, o único problema dele é o mesmo do Everton aqui e dos filhos do dono da rádio. É ser gremista. Mas o resto, ele é de uma generosidade, de uma bondade que
não, não, assim,
João Scolaudi, Joãozinho Scolaudi, e os irmãos do Joãozinho também, olha, os primos, tudo, eu não sei da onde que esse povo resolveu torcer pro Grêmio, mas, Joãozinho, querido, boa tarde, prazer recebê-lo com a gente aqui na Parecis FM.
Boa tarde, alegria falar com vocês.
Joãozinho, essa situação das ações da Polícia Federal, do IBAMA, como é que tá aí na sua região, né, especificamente aí Marabá, e claro que você tem conhecimento do que acontece em todo o estado do Pará.
Olha, Cícero, o problema maior está mais na região de São Félix do Xingu, tá? Uhum. Aqui na minha região, Marabá, não está, pode até ter, eu não tenho conhecimento, né? Mas lá em São Félix do Xingu e região, o bicho está pegando. Invasão, pegar o gado do sujeito, o homem está lá há 50 anos, 40 anos morando lá, e agora acabaram com aquele povo lá. E olha, São Félix do Xingu, talvez seja um dos maiores municípios do Brasil, né? E está sendo, o povo está sendo atacado, né? Por uma coisa que, assim, juridicamente eu não tenho conhecimento. Só que, como é que vai mexer com um cara que já tem neto cuidando de terra lá? Mas tem que cumprir determinação, apesar de eu achar que é errado. Mas quem sou eu, né?
Ô, Joãozinho, aqui é o jornalista Sérgio Pires, um dos dinossauros, é um prazer te ouvir. Eu lamento que tu seja gremista, como lamento ter dois filhos gremistas também, viu? Eu sou colorado. Mas deixa eu te falar, Joãozinho. Isso que está acontecendo no Pará, e está acontecendo em várias regiões do norte, aqui, inclusive Rondônia. Eu não sei se o senhor é produtor rural, mas o senhor se assusta com essas ações, não?
Escrevi isso também, viu? Eu perdi um pouquinho o final da tua.
A pergunta colocação. O senhor não é produtor rural, mas mesmo assim o senhor se assusta com o que está acontecendo, esses ataques aí violentos contra os produtores?
Com certeza que a gente vive. Eu não sou produtor rural, eu sou reformado do Exército. E eu nunca tinha visto. Só no tempo dos grileiros, naquele não é aquele, mas muito antigamente o cara vinha e invadia lá, mas agora com gente, policiais, né, pessoal do ICMBio, é uma coisa que para mim é um terror, é terrorismo.
Ô João, aqui é o Eric Araújo, prazer falar contigo também.
Colorado?
É verdade essa... Flamenguista. É verdade, é flamenguista, tá?
Tá bom.
Maior vencedor dos últimos, da última década. Mas vamos lá. Você confirma essa informação de que o ICMBio, junto com as forças que provocam essas operações aí no Pará, eles estão ingressando nas propriedades de madrugada para recolher esses animais? É isso mesmo que está acontecendo?
Eu ouvi uma reportagem dentro do... Foi do Google, não me lembro. Mas foi à noite. Foi à noite a invasão lá para retirar animais. E o cara, para criar 200 cabeças de gado, sendo pobre, ele é um produtor rural, né? Que luta com dificuldade para te chegar a ter 200 cabeças de gado.
Demora muito familiar.
Demora muitos anos, né, seu Joãozinho? Para ter 200 cabeças. Uma pessoa pobre, né?
Exatamente é que eu penso.
Muito bem.
Eu acho que se havia dúvida, né, em relação ao que a gente estava falando, nada melhor do que alguém que está no estado do Pará, acompanha as notícias diariamente, né, para reforçar o que os nossos colegas disseram. Joãozinho, prazer muito grande falar contigo, querido. Um beijo no coração, um beijo para você, Rodolfinho, todos os primos, fiquem com Deus e sempre que quiser aí trazer alguma informação pra gente, a Aparecis FM tem um alcance gigantesco, extraordinário, não só no estado de Rondônia, a gente está sempre à disposição, tá bom?
Muito obrigado pela oportunidade, eu estou aqui na companhia da minha filha Thaís, ela no celular e eu no outro.
Um beijo no coração da Thaís aí também, querida.
Normalmente eu assisto a Rádio Clube, ouço a Rádio Clube de Marabá, sabe?
Então,
muita informação eu recebo através do programa do Nonato Dourado, das 8 às 11 da manhã.
Tá?
Mas eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aí. Um beijo, meu querido Zezinho.
Zezinho.
Colorado.
É Colorado.
Eu continuo com um grande abraço.
Abraço.
Bom trabalho
para
você.
Obrigado, Joãozinho. Um abraço. Então tá aí, né? O Joãozinho lá de Marabá, no Pará, menino, nos passando as informações. E ele me chama de Zezinho porque eu sou José Cícero, né? Então, pra família, é o Zezinho, então.
Ô, José Cícero escondeu esse Zezinho de nós,
não,
hein?
Não.
Escondeu, ó. Não. Como é seu nome?
Agora,
Cícero.
Agora me diga uma coisa. Será que por esta Rondônia fora, a situação aqui não está igual lá, ou como lá?
Tá, Beni. Não só em Rondônia, como no Acre também já tiveram operações do ICMBio, onde eles fizeram a mesma operação de busca e apreensão do gado, dos equipamentos dos produtores. O que chama atenção nisso, volto a dizer, é a forma como está sendo feita. Eles transitam com esse gado também. O produtor, para transitar com um animal, ele precisa de uma guia de transporte. Eles estão transportando esses animais sem guias. Eles estão transportando esses animais em condições irregulares.
Certificado de saúde.
Exato. Sem contar que, e aí quem é produtor vai saber disso. Por exemplo, uma vaca, se ela não for ordenhada de manhã cedo, ela sente dor. Ela passa o dia sentindo dor. Por quê? Porque a ordenha tem que acontecer de manhã cedo.
Manhã.
E eles não estão fazendo isso. É o que o Sérgio falou, os maus tratos aos animais, que vai ao encontro da hipocrisia de dizer que estão defendendo o meio ambiente.
E isso tem outra coisa. Estão isentos de leptose? Como é que está indo?
Aí tem que ser
apurado. Eu acho que aí, imagina-se que o gado já está livre de aftosa, a não ser que possa...
Imagina.
Tá bom. Mas, Beni, eu falei ontem com o Lúcio Moschini. Ele é o deputado que mais defende essas causas aí. Ele me diz o seguinte: se tu pegar uma cabeça de gado e prender ela 24 horas num lugar insalubre, que não seja campo para ela pastar e que ela possa fazer xixi, essas coisas, mijar bastante, ela vai emagrecer muito, porque ela perde 150 litros. O corpo de um animal tem 150 litros de líquido no peso total. E ele precisa botar esse líquido para fora. E aí ele começa a botar num lugar insalubre, e sem alimentação correta, sem poder caminhar, sem poder passar, andar no pasto, ele morre. Então, sabe, é muita conversa fiada. Esse ICMBio, isso é uma excrescência, uma vergonha criada pelo governo brasileiro para abrigar essas ONGs e Marinas da Silva e companhia, e que não tem utilidade nenhuma para o país, nenhuma.
E você veja, né, seu Sérgio Pires e seu Eric, que não é de hoje, né, que vem, né, eu estou recebendo aqui informações de ouvintes que nos acompanham atentamente, obrigado pela informação, que as megas operações do Rio Madeira, Roraima, Amazonas e Rondônia, né, elas vêm acontecendo, não é de hoje.
Não, de longa data.
Novembro de 21, após uma enorme concentração de centenas de balsas de garimpo ilegal enfileirados no Rio Madeira, na região de Altazes, no Amazonas, a Polícia Federal e o IBAMA realizaram uma operação urgente que resultou na destruição e queima de mais de 130 balsas. Novembro de 21. Outubro de 22, em Rondônia, aqui na região de Porto Velho, a operação Lex Edordo, né? É latim, né? O Eric pode explicar isso. Lex Edordo.
A Polícia
Federal e o IBAMA subiram o Rio Madeira e em apenas 3 dias explodiram com dinamite e queimaram 121 balsas. Né? Teve operação na terra indígena Yanomami, região 21 e 22. Operação Iuara no Amazonas em julho de 22. E Yanomami, região 21 e 22. Então tá aí. Então não é de hoje.
Não é de hoje.
Então,
inclusive no governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro chegou a ensaiar um projeto de lei nesse sentido de impedir, mas não conseguiu. O poder das ONGs é tão grande que elas mandam na Amazônia, decidem o futuro da floresta, dizem o que, que pode e o que, que não pode. E não sou eu quem diz são estudiosos. Um deles é o Aldo Rebelo.
E não
é só olhar
ninguém,
os vídeos dele.
E não tem ninguém que pode dar um cala a boca nesse povo.
Mas quem, Beni?
O próprio
governo é parceiro.
Mas o importante. Não, pera lá. O importante é o seguinte: isso que o Cícero colocou é uma realidade, mas não trata-se de operações a mandos do governo. São institutos que tem autonomia para fiscalização.
Quem tem interesse, né, Eric?
E que ultimamente, volto a dizer, ultimamente vem atuando baseado em nota técnica. Eles vão lá, criam uma nota técnica bonitinha para se respaldar juridicamente disso. É nesses termos que eu critico. Você não pode sobrepor uma lei com nota técnica. Né? O que que diz A Constituição em relação à privacidade da propriedade? Você não pode receber uma operação de noite, de madrugada, salvo quando for para socorro ou emergência. Então, assim, é algo que vem acontecendo reiteradamente no nosso país, que a gente precisa ficar de orelha em pé. Por quê? Porque, como o Sérgio falou, os interesses desses institutos, que estão por trás desses institutos, são interesses externos ao governo. Então, vai ser no governo Bolsonaro. Eu ouvi gente aqui, na época que estava acontecendo essas operações em 2021, nesse período do ex-presidente Bolsonaro, que dizia assim, ó, tá vendo? Ó, o que o Bolsonaro faz com a gente? E eu falei, gente, não tem nada a ver com o governo. Esses órgãos vão, fazem a operação e não estão se lixando para quem é o presidente. Eles são autônomos para isso. Só que por trás disso existem os interesses de muitas ONGs. E sobre o termo, qual é o termo que falaste aí? Lex é lei.
Não, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver. É a operação. É uma operação, né? Operação. Uhum. Operação. Lex et Ordo. Lei e ordem. Então é lei e ordem, operação lei e ordem. Falar ainda sobre esse assunto, Beni, o nosso querido Zezinho Santos, valeu Zezinho, obrigado pela audiência, está nos acompanhando, dando boa tarde, dizendo, mas a imprensa em geral nunca levantou a voz em pró dos garimpeiros, a favor dos garimpeiros, diz o Zezinho. Agora eu vou ter que fazer uma defesa, Zé, do Sérgio Pires aqui, que é quem mais discute comigo aqui, porque eu digo que são decisões judiciais que estão sendo cumpridas, e o Serginho aqui é um que levanta a voz, e eu tenho que reconhecer isso.
Mas não é só os garimpeiros que eu defendo, eu defendo esses produtores que perdem casa. Olha,
todo mundo, né?
Eu não acredito, Beni, que alguém ache correto. Não importa o argumento. Ó, se fizesse isso na casa de um traficante, de um chefe do tráfico, eu não sei se eu ia concordar. Chegar na casa e queimar a casa da pessoa? Ora, o cara cometeu um crime, ele que vai preso. O que que a casa dele tem a ver? Vai lá e destrói a casa, deixa as crianças sem cama para dormir, sem um teto para proteger. Isso está certo? E se alguém disser que isso está certo, eu vou enlouquecer.
E tem operações aí que não podem ser realizadas antes das 6 da manhã.
Nenhuma pode. A partir de 6 horas é o horário para bater na porta do sujeito.
À noite, o Eric é advogado, à noite pode ter ação policial?
Não pode. Não. Você tem resguardado constitucionalmente o direito à privacidade nesses horários.
Isso, mas não esquece que esse documento, como é que chama? Nota técnica. Está acima da Constituição. Fala, Benito.
Benito, só rapidinho, para a gente não esquecer. Chegaram aqui mensagens de vários ouvintes, o Jonas do Três Marias também mandou aqui, teve um outro ouvinte que mandou ali para o Elivaldo. Essa ação que está acontecendo ali na Jorge Teixeira, no prédio da Defensoria Pública, nada mais é do que um treinamento. Agora a pergunta
Igor
que fica
Moura também.
A pergunta que fica é um treinamento meio-dia, né? Todo mundo o horário apertado para ir em casa almoçar, voltar para o trabalho.
Pois aí eles inventam o treinamento. Com isso, Eric, sabe por quê?
Não avisa.
Eu chamo a atenção aqui dos ouvintes, da sociedade, a gente pensa, Beni, que é uma coisa grave, que é uma coisa séria, porque tem o uso do helicóptero, do bombeiro, e o helicóptero não é para passeio, entendeu? Não é para... É uma aeronave usada em emergências, e aí é um treinamento.
Tá. Meio-dia. E quando você dá de cara com a prefeitura, ou sei lá, qualquer órgão público, recuperando asfalto danificado, tapando buraco na hora do pico no trânsito, incrível, meu querido. Aí o bicho pega.
Tinha que ter um horário alternativo, Beni?
Mas pelo amor de
Deus. Aí na madrugada, sim, paga-se o adicional pros trabalhadores, pros profissionais. E tem que ser um horário de que não haja conflito com o cidadão que precisa passar o direito de ir e vir. É muito complicado, né? Aí alguém vai dizer, não, mas então vocês não querem que arrume? Não, a gente quer que arrume, sim, mas tem que ter um meio termo para não prejudicar.
Pega, né, o cidadão durante o dia, ou o Zé vai dormir, entendeu? Quando for às 6 da tarde, o senhor vem trabalhar, o senhor vai trabalhar até às 6 do outro dia.
Mas segunda-feira que vai ser ponto facultativo, já foi anunciado, é um dia bom para trabalhar, entendeu? A cidade vai estar praticamente vazia.
Ai, meu Deus.
Agora, aí eu quero ver tu tirar um operário desse pra deixar de ver o jogo do Brasil pra ir arrumar a rua. Essa aí tá boa.
Vamos para um recadinho aqui, gente.
Eu disse aqui, Beni, desculpa, eu falei aqui, né, que todo mundo enfrenta essa situação aí. Não é verdade. Todo mundo é muita gente, né? Então,
como é que é a palavra que tu usa?